Estamos recebendo aqui no programa, com muita satisfação, nos honrando com a sua presença em nossos estúdios, o administrador do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, Dr. Lucinei Borer. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planalto. É um prazer poder estar falando com vocês.
Prazer é nosso. Temos aqui muitos assuntos importantes num ano de crescimento, de desafios para o Hospital de Clínicas. Está terminando o ano com um anúncio importante que ocorreu na última semana, a consolidação de um projeto com a aquisição ali do Hospital Pronto Clínica e, entre outros assuntos, um ano de desafios, como é sempre quem se dedica à saúde e o senhor também, que tanto se dedica com as ações dos hospitais do Rio Grande do Sul e também do Brasil.
Esse ano, para nós aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, foi um ano de muito trabalho e de muita resiliência, né? Nós tivemos aí pelo estado várias cidades aí que os hospitais foram atingidos, né? Tanto na questão da estrutura física, também na questão de recursos humanos. Tivemos a questão desse evento climático. Então, foi um ano com muita dificuldade para esses hospitais. E aqueles que não foram atingidos, que foi o nosso caso aqui da nossa região, a gente acabou também sendo suporte, e até hoje a gente vem atendendo pacientes de outras regiões para poder dar continuidade à assistência desses pacientes.
Perfeito. Na última semana, o grande assunto que marcou na comunidade de Passo Fundo foi o anúncio, então, dessa consolidação do processo de aquisição do Hospital Pronto Clínica pelo Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Então, vamos aprofundar esse assunto, o que representa essa concretização na caminhada para o Hospital de Clínicas.
Bom, o momento econômico, ele é um momento ruim de você fazer qualquer tipo de negócio. Você tem uma crise, digamos, fiscal, com dificuldade dos gastos do governo, ou seja, isso elevando bastante a questão do juro, a questão da inflação, mas nós não podíamos deixar de se furtar de poder entrar nesse meio que é a questão da verticalização com relação às operadoras, que era uma coisa que nós tínhamos desde 2017 no nosso planejamento, estudos, a gente tinha feito estudos para que o hospital tivesse o seu plano próprio de saúde. Então, quando apareceu essa oportunidade com o Hospital Pronto Clínicas, nós fomos negociando e acabamos chegando a um acordo comercial e acabamos adquirindo esse plano e a operação do hospital, bem como a operação em Carazinho e o laboratório da Pronto Clínica. Então, é um desafio novo, nós estamos nos estruturando, a gente assume dia 1º de fevereiro, o hospital está se preparando para esse momento.
Perfeito. E esses colaboradores ligados ao Pronto Clínica, eles são incorporados? Como é que acontece na prática esse trabalho, então, a partir de agora?
Tem um estudo técnico que está sendo feito, eles vão ser admitidos pela instituição, ou seja, eles serão de nossa responsabilidade a partir de 1º de fevereiro. Há uma análise com relação à questão jurídica, qual é a melhor forma para respeitar a legislação, então o pessoal está trabalhando para ver essa definição. A ideia é que se consiga aproveitar os talentos da Pronto Clínica, ou seja, pessoas que têm muitos anos de casa, que têm muita, digamos, produtividade, empenho com a instituição. Claro que nós estaremos levando o ritmo do Clínicas para lá, ou seja, a gente tem um hospital maior, com maior complexidade, e a gente espera, aposta no crescimento da Pronto Clínica.
O senhor falava aí sobre indo para lá, é uma transição. O que será implementado na estrutura lá, basicamente, do Hospital Pronto Clínica agora, nessa nova estrutura?
Os primeiros 6 meses, Carvalho, a gente não vai inventar a roda, a gente não vai mexer em nada, porque precisa se fazer um diagnóstico, ver uma questão, uma pesquisa de mercado, também a gente quer ver quais são hoje os serviços e os produtos que poderiam ter um desenvolvimento melhor lá embaixo. E aí depois se implantar durante o ano, de acordo com o planejamento que a gente vai fazer lá.
Perfeito. Esse, então, o processo de transição. Esse assunto que marcou nesse final de ano. Estamos fechando o ano. Recentemente, administrador do Hospital de Clínicas, Lucinei Borer, agente da imprensa, foi recebida lá pela direção. Fizemos uma visita nas obras em andamento, a implementação, a modernização. essa ampliação que está ocorrendo, como é que podemos falar sobre ela, o que está sendo colocado em prática, como será esse funcionamento?
Nós tivemos, esse ano convidamos a imprensa para fazer uma prestação de conta dos serviços que estavam sendo realizados e as obras, como que estava o andamento das obras. Então hoje nós temos lá a hemodiálise pronta, estamos aguardando a visita do Corpo de Bombeiros para liberar aquele prédio e o alvará do hospital, para que a gente possa colocar em funcionamento. A radioterapia também está pronta, foi encaminhado já os documentos para Brasília, para a gente poder ter a liberação da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E depois tem as outras unidades, tem a maternidade, tem 52 leitos, 26 clínicos e 26 cirúrgicos. E tem a questão da UTI pediátrica, que é um debate que nós vamos fazer com a região, que a gente precisa ter o custeio dessa UTI pediátrica para a gente poder abrir.
UTI pediátrica. Pois é, a oncologia era, digamos assim, a menina dos olhos, né, nesse investimento de passar de 2024 para 2025.
Não, a oncologia, na verdade, é um projeto novo que nós estamos começando a desenvolver agora.
Começa a ser colocado em prática agora.
A gente está realizando a reforma da área que vai ficar a oncologia, que é ali no posto 26, na frente do bloco cirúrgico. São 2 mil metros, a empresa está já desenvolvendo o trabalho lá da construção civil, que é Telesul, se não me engano é o nome da empresa. E depois nós teremos agora, no ano de 25, a gente fez agora em 24, junto com os vereadores, um movimento para poder ter emendas impositivas, que a grande maioria nos ajudou. Sim. Para colocar os móveis e utensílios dessa área. Então, provavelmente, até dezembro, nós teremos uma unidade nova de oncologia para atendimento do SUS e dos pacientes do SUS. Às vezes, as pessoas... Eu até teve uma familiar que fez uma crítica ao hospital a respeito do volume de pacientes que ficam à espera na oncologia. Nós poderíamos manter esse volume, a gente poderia ter... só o número de pessoas sentadas. Sim. Que tem espaço, bem tranquilo. Porém, todas aquelas pessoas que estão em pé, que estão aguardando, estariam sem tratamento ou teriam dificuldade de encontrar tratamento em outra unidade. Nós optamos, nesses últimos anos, de ampliar ao máximo o tratamento, dar acesso aos medicamentos, dar acesso aos exames, para que as pessoas possam ter a busca da sua melhor qualidade de saúde. Então, por isso, às vezes, você vê uma superlotação no hospital. Não é que nós queremos essa superlotação, é que a demanda nos leva a isso. Paralelamente a isso, a gente vem trabalhando para ter melhores espaços, ter outras unidades que possam atender.
Também, nos últimos anos, o Hospital de Clínica sempre esteve valorizando muito a formação, também ligado à educação, formando esses futuros profissionais. Essa preocupação também com essa formação, né, Lucinei?
Lá em 1947, o hospital abre uma escola de técnico de enfermagem, que as irmãs vêm para Passo Fundo, que eram ligadas ao moinho de vento na época, e ali já se começou a trabalhar a questão do ensino dentro do hospital. Hoje nós temos uma grande formação de recursos humanos para a saúde, tanto suplementar quanto para o SUS, de profissionais que estão hoje saindo, não só aqui na região, mas no Brasil inteiro. Nós temos, eu me arriscaria a dizer que hoje nós temos 90% dos estados do Brasil estão fazendo formação dentro do hospital, ou em residência médica, ou na residência multiprofissional.
Estou recebendo aqui mensagem. Olha, hoje reflito sobre os 11 anos que trabalhei no Hospital de Clínicas, uma trajetória repleta de aprendizados e desafios. Não poderia deixar de parabenizar Lucinei, um grande administrador cuja liderança e comprometimento sempre fizeram a diferença. É uma honra ter feito parte dessa história. Quem manda essa mensagem? Pablo Ritter.
Sim, ao longo desses 28 anos, agradecer ao Pablo e também eu quero aproveitar aqui, nesse final de ano, agradecer todas as pessoas que de um jeito ou de outra colaboraram para o crescimento e para prestar serviço para as pessoas. Eu sempre digo, Carvalho, quando eu tenho, uma vez por mês, eu tenho uma reunião com quem está chegando no hospital. Sim. Nós somos uma empresa diferente. Nós não podemos errar e não podemos fazer mal às pessoas. todos os colaboradores, os terceiros, as pessoas, os médicos que trabalham no hospital, eles levantam de manhã para fazer sua jornada e buscar fazer o melhor para esses pacientes. E também sempre relato que quando nós temos na família uma pessoa doente, a família inteira fica, em termos emocionais, doente. Ela fica preocupada com o que vai chegar o término daquele paciente, o seu tratamento e qual o resultado. Então a gente também precisa ter paciência e compreensão com as famílias que nos procuram.
Eu estava acompanhando a sua abordagem dias atrás, administrador Lucinei Borer, do Hospital de Clínicas. O ouvinte, o público não imagina o que é manter um hospital. É o necessário para manter um dia de hospital, o desafio é inimaginável, o desafio que é garantir um dia de manutenção do hospital.
As pessoas que são leigas, ou seja, as pessoas que não convivem com a gente, não têm esse número. Nós precisamos, todo dia, de segunda a sexta, feriado, sábado e domingo, gerar R$ 850 mil por dia. Vou repetir o número. R$ 850 mil por dia.
850 mil, viu, para manter o hospital por dia.
Para manter aberto. Então, se a gente pegar uma semana, é uma mega cena grande, né? Então, o orçamento hoje do hospital, ele passa de 300 milhões, ele está em 345 milhões, é o que nós vamos realizar em 24. Com a chegada da Pronto Clínica, nós chegamos a 2 mil funcionários e um orçamento mais ou menos em torno de 400 milhões no ano que vem.
Esse é o desafio do trabalho diário. Mas então, desafios são muitos, mas podemos observar e projetar 2025, um ano também de conquistas, desafios diários, evidentemente, né, meu caro Lucinei, mas já sendo planejado. Vem aí muito trabalho pela frente nesse 2025.
Todo ano, quando a gente faz o planejamento do ano posterior ou do ciclo posterior, que a gente trabalha com ciclos de 5 anos e revisão a todo ano do planejamento estratégico, a gente se prepara para os novos desafios, né? Eu vejo que teremos o ano que vem um ano de muito desafio na economia e que vai afetar certamente o segmento da saúde, né? Então, sim, a gente tem muitos e muitos desafios, mas pode ter certeza que o pessoal está bem preparado, com espírito já pronto para esses desafios.
Podemos dizer que a pandemia que atingiu o mundo inteiro, os reflexos ainda são sentidos hoje por parte da saúde das pessoas e também, claro, também no atendimento. Aí os reflexos são sentidos ou já estamos avançando aí para superar de vez o cenário da pandemia?
Eu acredito, Carvalho, que nem nós sabemos o que temos pela frente aí de resto da pandemia. Porque o Covid foi uma discussão tanto científica, virou discussão política, mas a gente ainda tem dentro dos hospitais aí pessoas que ficaram com sequela com relação ao Covid. Sim. Então, o lado negativo foi esse. Porém, também teve algumas coisas positivas, se a gente pode dizer dessa forma. O uso da internet, da web para reuniões, que é uma coisa que você só fazia presencial, hoje você consegue trabalhar. Hoje eu, no hospital, como eu tenho relação, trabalho em Porto Alegre, no Sindberf, trabalho em Brasília, na CMB, e no hospital aqui, num dia eu consigo fazer uma reunião com o Sindberf em Porto Alegre, fazer uma reunião em Brasília. Isso era imaginável antes da pandemia. A pandemia nos ensinou a trabalhar dessa forma. Claro que a gente gosta e prefere muitas vezes da reunião presencial, porque tem a questão da troca, das informações, muitas coisas boas. Mas esse lado eu acho que foi muito bom também. Também a telemedicina, acho que avançou bastante, sim, né? Sim. E acho que deu acesso mais à população. Então tem as coisas boas e as coisas ruins, né?
E a cirurgia robótica é um caminho sem volta.
Eu acredito que nos próximos 5 anos terão os hospitais com robô e os hospitais sem robô. Os hospitais com robô estarão na evolução tecnológica e aqueles que não têm robô vão estar atrás desses que têm. Isso já é hoje uma realidade, né? Nós vamos ultrapassar, eu vou chegar perto de 400 cirurgias robóticas esse ano só no da 20. Mas se colocar mais o robô, tanto do joelho quanto do quadril, eu acho que deve chegar aí perto de 500 procedimentos no ano, cirurgias que hoje podem representar provavelmente aí no hospital em torno de 5 a 10% das cirurgias já são robóticas hoje, né? Então é uma evolução muito rápida.
Dias atrás também conversamos aqui, a administradora Lucinei Borer, do Hospital de Clínicas, sobre o encaminhamento da população. Às vezes a população fica na dúvida, eu devo procurar lá o atendimento, lá no bairro, na unidade de saúde, ou vou direto ao hospital. A população já compreendeu o que pode buscar lá no bairro, na unidade de saúde, sem precisar se deslocar aos hospitais. Como é que funciona isso? Como é que está a realidade hoje em Passo Fundo?
Eu acho que nós temos muito a avançar nesse sentido, ou seja, as pessoas buscam onde ela tem uma resolução mais rápida para resolver o seu problema. E convencer uma pessoa que ela precisa ir lá na unidade básica, consultar com o médico, pegar uma requisição de exame, ir no laboratório, marcar a realização do exame, realizar o exame, pegar o resultado, remarcar a consulta com o médico para mostrar... É uma dificuldade enorme, porque às vezes ele vai na emergência, espera 3-4 horas e reclama com razão do tempo, mas ele já faz tudo isso. Então, eu acho que nós precisamos sim da compreensão da população, que lá a emergência é para aquele cara que precisa de toda a atenção para preservar a sua vida. Eu tenho um ex-vereador, me ligou uma vez e me reclamou: ô Lucinei, eu estou com uma pessoa lá, me ligou, faz 45 minutos que está lá com dor de um cálculo renal, que é uma urgência. Sim. E não foi atendido ainda. Eu liguei lá para, eu lembro que eu estava lá na Associação dos Funcionários, acho que num planejamento até. Liguei lá para a emergência e perguntei para a enfermeira o que estava acontecendo e que tava, não estavam atendendo. Ela disse: seu Lucinei, nós estamos com um jovem de 25 anos, há mais ou menos uma hora tentando reverter uma parada cardíaca que chegou ao paciente. Sim. Então, veja, eu só pedi desculpa por ter atrapalhado, tirei a enfermeira para poder responder e liguei para esse vereador e disse: olha, fulano, tem um jovem de 25 anos que a equipe toda está tentando salvar a vida dele. Então, para isso que a gente precisa estar lá. Para isso que a gente precisa usar os recursos humanos e materiais e equipamentos para salvar vidas nesse momento.
Meu caro Lucinei Borer, administrador do Hospital de Clínicas, meu colega do direito, sempre uma alegria conversar aqui com o senhor sobre os trabalhos. A gente vai estar acompanhando cada etapa, cada construção diária do Hospital de Clínicas também 2025. Parabenizá-lo pelo trabalho recentemente homenageado, pela sua dedicação ao Hospital de Clínicas, à saúde, a esse trabalho, à comunidade. E deixamos o microfone aqui da Rádio Planalto News, Grupo Planalto de Comunicação, à disposição para mais uma mensagem dos trabalhos e desafios na caminhada do Hospital de Clínicas.
Então, Carvalho, eu quero primeiro dizer também, para mim é um prazer te reencontrar, né? Nós nos encontramos mais nesses momentos, né? Colega de direito, né? Eu tinha um sonho de ser advogado, então fui fazer direito, que depois de fazer administração, fazer contábeis, resolvi fazer direito, porque era uma coisa que para mim era muito importante. Então, prazer também revê-lo, agradecer à Rádio Planalto pelo espaço que sempre nos proporciona de poder prestar conta do que está sendo feito dentro dos hospitais. Queria agradecer aos sócios do hospital, que são pessoas que trabalham de forma voluntária, a direção do hospital, que também coloca a sua vida pessoal, os seus horários, o seu patrimônio, muitas vezes, para poder avalizar as operações que o hospital precisa fazer. Essas pessoas precisam ser reconhecidas. Então, quero nominar a eles o Dr. Paulo Adioferência, o presidente, Nelson Celestarenco Trevisan, vice-presidente, o Omiro Baggio, vice-presidente, o Jôni Pascoalotto, vice-presidente, e o Armando, que é presidente do Conselho Administrativo. Então, essas pessoas são pessoas que se dedicam de uma forma gratuita para a comunidade. A comunidade de Passo Fundo e da região, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho, o trabalho da nossa equipe lá, os colaboradores, muito obrigado. E um pedido aos agentes públicos. Em janeiro, nós temos o novo time de prefeitos da região. Teremos um debate extremamente importante, que é a possibilidade de abrir ou não uma UTI pediátrica. Nós precisamos salvar essas crianças, mas para isso precisaremos sim da contribuição financeira mensal dessas prefeituras para cobrir esse déficit de 300 mil que nós teremos na saúde pediátrica.
Então o desafio para prefeitos que assumem em janeiro é esse.
Nada vale mais, na minha opinião, do que uma vida de um ser humano. Como nós, como agentes públicos, que eu também, quando estou administrando recursos públicos, sou um agente público. Nós precisamos, juntos, encontrar uma solução para esse tema tão importante. Nós tivemos aqui em Passo Fundo um grande debate da eleição passada, foi a saúde. Então, espero que os prefeitos da região ajudem o prefeito Pedro aqui de Passo Fundo a inaugurar essa UTI pediátrica.
A gente vai voltar nesse assunto aí. Muito obrigado pela sua presença. Feliz Natal, próspero 2025.
Feliz Natal a todos, muita saúde, muita paz e um 2025 cheio de saúde e de muita prosperidade.
Lucinei Borer, administrador do Hospital de Clínicas.